DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta quinta-feira, 17 de julho. O governo israelita e o movimento palestiniano Hamas adotaram um cessar-fogo de 5 horas esta quinta-feira, depois do bombardeamento do exército israelita, que matou 4 crianças palestinianas numa praia de Gaza na quarta-feira. Ontem, os palestinianos do Hamas dispararam mais de 130 rockets contra Israel, naquele que foi o 9º dia de confrontos. A ofensiva já fez 217 mortos. Apenas uma das vítimas mortais é israelita e quase todos são civis. Israel prepara-se agora para enviar tropas terrestres para Gaza. O governo convocou na última semana 30 mil reservistas. Tanto os Estados Unidos como a União Europeia vão impor novas sanções económicas contra a Rússia. O presidente norte-americano Barack Obama disse que os líderes russos têm que perceber que o apoio aos rebeldes na Ucrânia tem consequências. O congelamento de ativos de várias empresas russas e a obstrução ao financiamento bancário são duas das medidas. No leste da Ucrânia, a luta feroz entre soldados e rebeldes pró-russos continua. Nas últimas 24 horas, morreram 11 soldados ucranianos. Desde o início da ofensiva do governo, iniciada em abril, contra os rebeldes armados, 270 soldados e vários civis perderam a vida. As negociações entre representantes da Ucrânia, Rússia e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa estão suspensas. A cimeira de quarta-feira da União Europeia não conseguiu nomear um novo chefe de política externa e um novo presidente do Conselho Europeu. Uma nova reunião está agendada para 30 de agosto, onde deverão ser acordados os nomes definitivos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, informou que as negociações com o Irão sobre o programa nuclear devem ser estendidas para além do prazo que termina este fim de semana. Segundo o líder norte-americano, as conversações têm revelado passos importantes e credíveis. 6 países negociadores estão reunidos com o Irão em Viena, com o intuito de pôr fim ao programa nuclear deste país. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade pelo ataque desta manhã ao aeroporto internacional de Cabul. Um grupo de rebeldes tomou um edifício em construção durante a madrugada e abriu fogo com armas automáticas e lança-granadas. A Força Internacional da NATO no Afeganistão e o exército afegão abateram todos os terroristas. Em Angola, o Tribunal Supremo emitiu mandados de captura contra 27 pessoas suspeitas de se associarem numa rede criminosa que terá desviado 100 milhões de euros do Banco Nacional. Os arguidos são suspeitos de constituírem uma organização que, em 2009, terá feito transferências ilícitas para o exterior do país. Angola vai liderar nos próximos 4 anos a Confederação Empresarial dos 6 Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Esta nova confederação, criada em Luanda, integra como membros fundadores, além de Angola, os empresários de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. Os países africanos de língua portuguesa têm altas taxas de mortalidade pelo VIH-Sida e baixa cobertura de tratamento. Esta é a conclusão do Programa das Nações Unidas para a doença, a ONU-Sida. Maria Ângela Simão, diretora do Departamento de Prevenção, indica que a cobertura de tratamento está abaixo dos 30% em Angola e Moçambique. Os números foram publicados no último relatório da ONU. Em 2013, estima-se que mais de 35 milhões de pessoas estivessem infectadas com o VIH. Um relatório do Instituto de Estudos de Desenvolvimento sobre Fome e Subnutrição coloca a Guiné-Bissau e Angola entre os países com os piores indicadores. Também o Brasil e Moçambique fazem parte desta lista. A inexistência de redes de proteção social e a falta de saneamento e de água potável são algumas das causas. O antigo presidente de São Tomé e Príncipe, Miguel Trovoada, nomeado novo representante do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, deverá chegar ao país dentro de 15 dias. Segundo fonte do governo em Bissau, consultada pela agência de notícias Lusa, o novo representante deverá ainda deslocar-se a Nova Iorque para consultas com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Miguel Trovoada sucede ao timorense Ramos Horta. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. A Confederação Empresarial dos PALOP está constituída, com a Guiné Equatorial como um dos membros fundadores. A falta de meios coloca a Zambésia no topo da lista de mortalidade materna ou infantil em Moçambique. E um alemão foi sequestrado na Nigéria por homens armados. São os destaques desta quinta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Angola vai liderar nos próximos 4 anos a Confederação Empresarial dos 6 países africanos de língua oficial portuguesa, formalmente criada em Luanda na quarta-feira. Esta nova confederação integra já 2 organizações de empresários da Guiné Equatorial como membros fundadores. Os detalhes com António Rocha.
Esta nova Confederação Empresarial dos PALOP foi criada a partir de uma estrutura idêntica, mas no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e que envolverá pelo menos 1 representante dos 6 países fundadores. Além da Guiné Equatorial, país que deverá tornar-se membro da CPLP a partir deste mês, durante a cimeira da organização em Dili, a nova Confederação Empresarial reúne representantes dos empresários dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa. PALOP. Para o diretor executivo da ONG Transparência e Integridade, a Associação Cívica, TIAC, João Paulo Batalha, a integração da Guiné Equatorial nesta confederação dos PALOP é uma demonstração da política de aproximação que esses países africanos de língua portuguesa têm feito em relação a Malabo.
A Guiné Equatorial não é, nem nunca foi, um país de língua portuguesa. É sim um dos regimes ditatoriais mais brutais e mais corruptos do mundo, que está a ser alvo de pressões por parte da justiça, nomeadamente em França ou nos Estados Unidos, onde bens da família presidencial da Guiné Equatorial já foram, inclusive, apresados pela justiça. E, portanto, claramente, a Guiné Equatorial está à procura de outros parceiros estratégicos que lhe deem uma legitimidade internacional que tem estado a perder. E aquilo que registamos é que, quer os PALOP especificamente, quer a comunidade dos países de língua portuguesa no seu todo, aprestam-se a emprestar essa legitimidade internacional a troco de facilidades na exploração das riquezas, nomeadamente as riquezas petrolíferas da Guiné Equatorial.
É quase certa a adesão da Guiné Equatorial à CPLP na próxima cimeira da organização. Deverá ser concretizada a revelia das sociedades civis dos 8 países onde se fala o português, apesar de inúmeras iniciativas contra, levadas a cabo por muitas organizações não-governamentais, nacionais e até internacionais. Mas, para João Paulo Batalha, tudo indica que esta pressão da sociedade civil não será atendida pelos líderes da CPLP, porque
os ministros dos negócios estrangeiros já recomendaram formalmente esta adesão e tudo parece encaminhado para que ela aconteça. Não por acaso o presidente da comissão organizadora da Cimeira é o ex-ministro dos negócios estrangeiros português Luís Amado, que é também presidente de um banco, o BANIF, que já anunciou um investimento da própria Guiné Equatorial no seu capital. Ou seja, tudo parece já estar cozinhado pelos políticos e por alguns responsáveis económicos para que esta adesão se faça, mas não há a mínima dúvida de que esta adesão se vai fazer contra as expectativas e os desejos da sociedade civil dos países lusófonos, porque nós temos a noção, como cidadãos dos países de língua portuguesa, de que a CPLP foi fundada como uma comunidade para o desenvolvimento partilhado destes países, para o desenvolvimento social e para a cooperação política e cultural, no sentido dos princípios fundadores da CPLP, que eram a defesa dos valores democráticos, a defesa das liberdades individuais, no respeito pelos direitos humanos e da transparência, da boa governação e do combate à corrupção.
Para o diretor executivo da TIAC, esta adesão não é mais do que um consenso da corrupção e do petróleo, e explica.
Quando vemos a voz e as objeções da sociedade civil a serem por isso simplesmente ignoradas, quando vemos pessoas que estão a preparar a cimeira diretamente implicadas em negócios com a Guiné Equatorial e beneficiários desses negócios, o que vemos é que triunfou o princípio do negócio sobre os princípios que fundaram a CPLP. Nós temos um conjunto de países que são produtores de petróleo, a começar por Angola, e portanto nota-se aqui uma preocupação da qual o mais entusiástico apoiante e promotor é é o presidente angolano José Eduardo Santos, em criar na Cplp não uma comunidade de povos nem uma comunidade de cooperação entre países, mas sim uma espécie de cartel de barões do petróleo que usarão a sua influência energética no plano internacional para intermediar os negócios que estão associados a muitas suspeitas de corrupção e de enriquecimento ilícito.
Para vários observadores do espaço lusófono, a entrada da Guiné Equatorial como membro de pleno direito na Cplp é a capitulação da comunidade lusófona aos interesses petrolíferos e aos interesses de ditadoras, como de Teodoro Obiang da Guiné Equatorial ou José Eduardo Santos de Angola e de todos aqueles que agem como facilitadores desses negócios, como é o caso do governo português. E João Paulo Batalha acrescenta:
deixamos de ter espaço para a sociedade civil, mas deixamos também de ter espaço para a cooperação económica entre empresas que são verdadeiramente empreendedoras, que querem jogar no mercado, que querem criar empregos e querem desenvolvimento partilhado e prosperidade partilhada na Cplp.
Entretanto, o governo timorense anunciou que os presidentes de Angola, José Eduardo Santos, e do Brasil, Dilma Rousseff, vão estar ausentes da cimeira da Cplp no próximo dia 23. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros timorense, o chefe de Estado angolano vai ser representado pelo vice-presidente, Manuel Domingos Vicente, e a presidente brasileira, pelo ministro de Estado das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado. E João Paulo Batalha faz a sua leitura sobre a ausência dos dois estadistas.
Mesmo os maiores proponentes desta adesão têm, apesar de tudo, alguma vergonha ou algum pudor em associarem-se a ela. E, aliás, isto é notório no posicionamento de todos os países da Cplp, que, apesar de se encaminharem para aceitar esta adesão, têm alguma dificuldade, eu diria mesmo alguma vergonha, em dar a cara por ela. E, portanto, acho sintomático que quer o presidente José Eduardo Santos, quer a presidente Dilma Rousseff, não queiram assumir a decisão que tomaram, porque não é uma decisão que possa deixar de bem com a sua própria consciência.
António Rocha, DW.
A Associação Transparência e Integridade está contra a previsível adesão da Guiné Equatorial à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, já no dia 23 de julho, em Dili, Timor-Leste. A Associação Cívica refere que a admissão da ex-colónia espanhola significa a capitulação da comunidade lusófona perante os interesses petrolíferos. A posição é tornada pública na semana em que a Universidade Lusófona de Lisboa anunciou a oferta de bolsas a estudantes deste país acusado de violar os direitos humanos. A partir da capital portuguesa, os pormenores com João Carlos.
A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias vai oferecer bolsas pela primeira vez a estudantes da Guiné Equatorial, país a ser admitido na Cimeira de Dili na próxima semana como o nono membro de pleno direito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp. A instituição portuguesa de ensino superior, que habitualmente recebe estudantes dos países africanos lusófonos, abriu as portas a bolseiros equatoguinenses, mas também a Timor-Leste e a Macau, como confirma a DW, o administrador da Universidade, Manuel de Almeida Damásio.
Dada a próxima cimeira, que é já agora no dia 23 em Dili, em que os chefes de Estado e os ministros dos negócios estrangeiros já decidiram que a Guiné Equatorial tem todas as condições para ser membro da Cplp, naturalmente nós achamos que devíamos incluir já para o próximo ano letivo também a hipótese de concessão de bolsas a alunos desse país.
De acordo com Manuel Damásio, o anúncio nesta altura da abertura à Guiné Equatorial resulta da preparação do próximo ano letivo, uma decisão que, segundo o administrador da Lusófona, foi antes ponderada.
Temos acompanhado, naturalmente, também com preocupação, a propósito da adesão da Guiné Equatorial, tenha vindo ao de cima todo o problema dos direitos humanos e o respeito pelos valores fundamentais da democracia e da liberdade presidem ao nosso projeto educativo. Portanto, prezamos primordialmente esses valores. Quando se levantam todas estas questões, nós naturalmente apreciamos, tentamos avaliar prós, contras e da análise que fizemos, não encontramos razoabilidade nos argumentos invocados. Aliás, bastaria pensar que muitas das coisas que se diz agora da Guiné Equatorial poderiam, aliás, quase no início ser ditas de outros países que constituem a Cplp.
Esta semana, a Associação Transparência e Integridade distribuiu um comunicado à imprensa a advertir que os líderes lusófonos preparam-se para transformar uma união de povos num cartel de barões de petróleo, a propósito da previsível entrada da Guiné Equatorial na Cplp, onde deixa de gozar do estatuto de mero observador. Com esta adesão, a Cplp acrescenta, degradam-se ainda mais as condições de combate à corrupção e à má governação nos países do Grupo dos Oito. A ex-colónia espanhola é governada desde 1979 pelo presidente Teodoro Nguema. O regime ditador, qualificado pela Associação Cívica de brutalmente repressivo, é acusado por organizações internacionais de violar os direitos humanos, situando-se na cauda dos índices de abertura política e de transparência. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Este é o tema da pergunta de hoje. E você, o que pensa sobre a adesão da Guiné Equatorial à Cplp? Concorda com uma maior aposta da Cplp no lado económico do bloco, em detrimento da cultura lusófona? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O silêncio da União Europeia face à expulsão de Tirzi Maria Conceita de Angola preocupa a sociedade civil local. Tirzi, conhecida em Angola por Keiti, coordenava um projeto financiado pela União Europeia, um programa de apoio a atores não estatais. Tirzi mantinha contactos frequentes com a sociedade civil e com os jovens manifestantes, mas os motivos da sua expulsão não foram divulgados. Mais informação com Nadia Issufo.
A expulsão da cidadã italiana foi ordenada pelo Serviço de Migração e Estrangeiro a 30 de maio passado. O seu visto de trabalho, com a duração de um ano, foi cancelado. Mas, segundo o diretor da organização Open Society em Angola, Elias Isaac, antes disso uma carta terá sido enviada pelas autoridades angolanas à União Europeia, explicando que a senhora Kate foi alvo de uma investigação e, em resultado disso, era considerada persona non grata no país. Porém, Isaac frisa que...
O único problema é que nós não sabemos o teor dessa investigação. Nem a própria duração da União Europeia produziu uma informação sobre esta questão.
Em Angola, Tirzi, ou Kate, no contexto do seu trabalho, mantinha contactos frequentes com organizações da sociedade civil e também com jovens manifestantes, como por exemplo os da Central Angola. E uma das perguntas que agora se coloca é se este terá sido um dos motivos para a sua expulsão. Luati Beirão, um dos membros da Central Angola, também não tem resposta, mas conta a natureza dos primeiros contactos com Tirzi no começo do ano.
Recebemos um e-mail da Keti propondo um encontro com um rapaz brasileiro, Marcelo Santos, que tinha participado em movimentos semelhantes ou análogos no Brasil e no Chile e que estava cá como consultor do PAN, que é o Programa Europeu para Atores Não Estatais. E pronto, para a gente conversar, assim, informalmente, trocar opiniões, experiências, conversas. Não havia um tema específico, era isso, conhecermos. E conversámos, era essencialmente com o Marcelo, mas a Keti estava presente e fomos falando quem ela era, o que é que fazia, falamos um bocado do programa, disse-nos, manifestou interesse em fazer com que a gente, nós jovens ativistas, sem estrutura, que a gente se aproximasse das poucas ONGs sérias que existem cá em Angola, portanto são lideradas por angolanos, criássemos pontes entre as gerações.
E ainda, segundo o relato de Luati Beirão, Kate também serviu de ponte entre a Central Angola e a Embaixada da Alemanha, no país, onde o grupo esteve para simples contactos de trabalho.
Já tivemos também na Embaixada da Alemanha, com ela, mas sempre foi tudo público, nunca houve nada assim de secretismo. Foi também explicar o que é que fazíamos, mostramos o DVD, Geração da Mudança, que temos o blog, que temos isso, fomos, pronto, basicamente ver se existia alguma maneira de se interagir com a Embaixada da Alemanha. A nível, por exemplo, nós fazemos reportagens na rua, a nível de material, caça-palavras, não sei o que, esse tipo de coisas, né? De apoios, se fossem possíveis. Sem desvirtuar o trabalho de ninguém, o que é que podia ser feito em conjunto?
Entretanto, a falta de reação à expulsão de Kate por parte da delegação da União Europeia em Angola deixa espantados alguns ativistas angolanos. Elias Isaac, da Open Society, defende que a delegação da União Europeia, entidade empregadora de Kate, tem responsabilidade de exigir às autoridades mais detalhes para poder informar a opinião pública. E o diretor da Open Society vai mais longe no que se refere à postura da União Europeia.
Olha,
Nós vemos o silêncio da União Europeia como um elemento muito preocupante, se não mesmo uma complicidade que nós não entendemos, porque nós vemos na União Europeia um espaço onde a promoção dos direitos, onde a transparência é praticada, mas este silêncio preocupa-nos a todos, porque nós não sabemos o que é que se passa. A delegação da União Europeia prefere ficar calada. Eu tive acesso à carta que a deputada Ana Gomes escreveu lá para os líderes lá do Parlamento Europeu. Na verdade, é uma voz, não é uma voz solitária no deserto, mas a própria delegação aqui, infelizmente, está calada e isso preocupa-nos a todos nós.
Para Isaac, não cabe aos angolanos falarem sobre isso, mas sim à União Europeia. E em Bruxelas, a eurodeputada Ana Gomes endereçou já uma carta a Catherine Ashton, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, e a Andris Piebalgs, comissário para o Desenvolvimento, manifestando a sua preocupação com a inércia da delegação dos 28 em Luanda. Ana Gomes pede também à União Europeia que peça satisfações a Luanda pela expulsão. Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
A província da Zambézia tem a mais alta taxa de mortalidade materna ou infantil em Moçambique. A falta de meios técnicos e humanos é o principal problema. O retrato da situação a partir de Quelimane, com Marcelino Moeia.
Dados facultados pela diretora provincial de saúde na Zambésia, Luísa Kumba, refere que 518 mulheres e crianças morrem 100 mil nados vivos no universo de 4.682.435 habitantes, de acordo com projeções do Instituto Nacional de Estatística em Moçambique. O número de mulheres e crianças que moram na Zambésia ultrapassa a taxa do país, que é de 500 mulheres por mil nascimentos.
Temos ainda uma alta mortalidade infantil. Zambésia é uma província de atenção especial porque a mortalidade materna está acima.
Sente que não está fácil inverter a situação atual. Luísa Kumba diz que o governo provincial está muito preocupado. Para o efeito, procura parceiros como forma de encontrar meios com vista a reduzir mortes pós-parto nas unidades sanitárias públicas. A prioridade do governo da Zambésia é encontrar mais investidores para financiar na componente de formação de pessoal qualificado para assistir partos, construção de unidades sanitárias com maternidades e blocos operatórios.
Temos ainda problemas de recursos humanos para responder àquilo que são as reais necessidades da província da Zambézia. Então, quando tivermos estas parcerias, nós também olhamos para esta componente de formação.
Zambézia, sendo a segunda província mais populosa do país, com uma extensão de 105 km², tem 227 unidades sanitárias e um hospital provincial, número consideravelmente baixo para suprir a demanda dos habitantes. A maior parte da população percorre mais de 20 km para ter acesso à assistência básica em saúde.
Esta questão das distâncias a percorrer para ter o acesso básico de saúde ainda é um grande desafio na província de Zambézia. Por isso, isto contribui para que as mulheres, neste trajeto à procura de uma unidade sanitária, acabem morrendo. As mulheres, as crianças e mesmo os filhos que elas vão gerar.
Nos últimos anos, o setor de saúde na província central da Zambézia recebe apoio financeiro das Nações Unidas. De Quelimane para DW, Marcelino Moeia.
DW, quinta-feira.
Um cidadão de nacionalidade alemã foi sequestrado no nordeste da Nigéria. Uma testemunha ocular informa que o homem que chefia um centro de formação técnico na região foi abordado e levado por homens encapuzados que viajavam em motas. A entrevista à DW África, a testemunha ocular confirmou que o alemão foi capturado na quarta-feira de manhã na cidade nordestina de Gombe, no estado de Adamawa. De acordo com Samuel Zamani, os quatro homens esperaram que o alemão, que dirige um centro de formação na cidade, chegasse ao local de trabalho por volta das 7 da manhã.
Eles chegaram e esperaram por ele. Parecia que queriam falar com ele, pedir-lhe algo. Quando ele chegou, desceu o vidro do carro para ouvir o que lhe tinham para dizer. Mas ele não percebe Hausa. Ele disse-lhes algo em alemão. Eles removeram as máscaras que tinham na cara e mostraram-lhe as armas. Eram dois homens, mas depois apareceram mais dois de mota. Pediram-lhe para ele subir para cima da mota e ele foi no meio de dois. Os outros dois foram na outra mota. Todos estavam armados.
O Ministério das Relações Exteriores em Berlim já confirmou o sequestro, mas não disponibilizou nenhuma outra informação até ao momento. A notícia está a ser amplamente divulgada em todos os meios de comunicação na Alemanha. A vítima trabalha num centro de treino técnico que foi criado pelo governo regional para combater a taxa de desemprego, muito alta especialmente entre os mais jovens. Todos os anos, centenas de estudantes recebem formação técnica de carpintaria ou mecânica, por exemplo, em vários centros do Estado. A formação é paga e estes centros são considerados uma exceção na região. Existem vários alemães entre os funcionários. O jornalista local Muntaka Hawiwa explica porquê.
O antigo governador regional é pró-alemão. Tudo o que ele faz, faz com os alemães. Mesmo as suas viagens médicas, férias, a sua relação com a Alemanha é muito próxima e levada a sério.
De acordo com informações recolhidas pela DW, a maioria dos alemães no estado de Adamawa deve agora abandonar a região por precaução. Só nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 2.000 pessoas foram vítimas da onda de terror perpetrada pelo Boko Haram, uma milícia com ligações à Al-Qaeda, que reclama a formação de um Estado Islâmico no norte da Nigéria. O governador de Adamawa, Murtala Niaku, foi afastado do cargo um dia antes do sequestro do professor alemão, alegadamente por ações de corrupção. Muitos nigerianos acreditam que o rapto tem origem em motivações políticas. Muntaka Ahiwa comenta.
O desenvolvimento político recente e o que aconteceu na terça-feira em Adamawa podem não ser dois assuntos sem conexão. Os sequestros nunca foram um problema neste estado, ainda que tenhamos alguns problemas de violência por causa do Boko Haram.
Except that we had some little violence concerning the issue of Boko Haram or whatever.
O estado de Adamawa, juntamente com os de Borno e Yob, estão debaixo de um alerta máximo de emergência desde o ano passado. A cidade de Gombe, onde o professor alemão foi raptado, fica a apenas poucos quilómetros da cidade de Chibok, onde, em abril, 200 estudantes foram raptadas.
DW. Espaço do ouvinte.
A pergunta de hoje é sobre a praticamente confirmada integração da Guiné Equatorial na Cplp. Perguntámos-lhe o que pensa sobre esta adesão e se acha que a aposta no lado económico da Cplp é mais importante ou não que a cultura lusófona. Márcio Pessoa já está no estúdio com a opinião dos nossos ouvintes.
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. O Paito Oliveira da Beira acha que não. Talvez se tivessem tirado o atual governo da Guiné Equatorial, todos os dias fala-se em corrupção, qual é o exemplo que vai dar? Osumane Arnaldo da Beira também não concorda. Para ele também, não poderia ser chefiado por Angola nem Moçambique, a Cplp. Os governantes desses países são corruptos e não vão dar um bom exemplo. Osifo James Lisboa não concorda com uma maior aposta no lado econômico da Cplp em detrimento da cultura lusófona. Amadea Sun Sheet, por outro lado, acha que esta guinada mais econômica da Cplp vai ser positiva. Ele concorda. Janu Yamandala, de Muxungo, em Moçambique, concorda por um lado, mas ele defende que há necessidade de se alterar a sigla Cplp, haja vista que a comunidade não será apenas de países da língua portuguesa. Pitmonas Peter Kiala vê a situação com uma certa ironia. Ele não acha possível Angola chefiar a Confederação Empresarial da Cplp. Ele diz que os capitais de Angola e Guiné Equatorial estariam sujos de sangue. Moçambique está na lista dos 15 países mais afetados pela SIDA. O que deveria ser feito para diminuir o número de casos da infecção? Uma matéria que está publicada no www.dw.de/português, repercutida pelos nossos ouvintes. O pequeno Xemo lamenta ler isto. Para ele, as pessoas consideram SIDA como uma malária qualquer. Talvez deveria haver mais palestras nos bairros de todo o país. Já o Cremildo Amândio não concorda com o pequeno. Ele diz, se os pais não conseguem educar, será uma palestra a mudar essa situação que afeta o nosso belo Moçambique? Tens que aceitar que a mente de muitos já está estragada, é a opinião do Cremildo. Cornélio Afonso pergunta, como diminuir se o sexo é o esporte preferido no país? Bom, usando preservativo, né, Nuno? É uma bela forma de prevenir o HIV. Stélio Cambani acha lamentável que as pessoas ainda pareçam não levar a sério esta realidade. Isso reflete com o nível de prostituição que vai aumentando cada dia que passa no país. Nuno, são essas as participações dos ouvintes nesta quinta-feira.
Obrigado, Márcio. Aproveito para ler ainda uma última notícia. Um palestiniano foi morto hoje durante um raio aéreo que atingiu o centro da faixa de Gaza, horas antes da entrada em vigor de uma trégua humanitária, informaram fontes médicas palestinianas citadas pelas agências internacionais. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Já sabe, voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenha um bom dia.